Senhor presidente, é com muita tristeza no coração que comunico a este plenário o falecimento da senhora Rose Sacchetti, ex-primeira-dama do município de Rondonópolis e esposa do meu querido amigo, deputado federal Adilto Sacchetti, ocorrido na noite da última segunda-feira em São Paulo. Senhor presidente, dona Rose enfrentava uma luta longa contra o câncer de mama que começou em 2012. Anos depois, ela foi diagnosticada com leucemia. A ex-primeira-dama havia sido colocada em coma induzido pouco antes de falecer no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Recentemente, ela havia recebido um transplante de medula óssea, mas foi diagnosticada novamente com leucemia mieloide aguda. Ela também chegou a receber, meses depois do transplante de medula, transplante de leucócitos, os glóbulos brancos. Senhor presidente, foi uma longa batalha contra a doença. É uma perda irreparável para o povo de Rondonópolis. Era uma mulher guerreira, uma esposa exemplar, uma mãe dedicada, e fica eternamente em nós o seu exemplo de ser humano que tratava todos com muito carinho e respeito. Rose Sacchetti tinha 60 anos e deixa 3 filhos, a Astrid, a Adriane e o Eduardo, e 4 netos. Eu e minha esposa Ruth e toda a minha família nos associamos ao sofrimento vivido pelos familiares de dona Rose Sacchetti. E, senhor presidente, peço que possa considerar isso aqui para as notas taquigráficas do Senado, para que fique nos anais dessa casa esse voto de pesar. Senhor presidente, nós estamos num período de amplos debates de temas complexos. Hoje mesmo, na Comissão de Constituição e Justiça, foi lido e debatido o projeto de lei que trata do abuso de autoridade. Também foi aprovado o fim do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função. Enfim, assuntos bastante polêmicos. Mas quero tratar aqui também, senhor presidente, que está se aproximando um debate muito forte nessa casa, que são as reformas que esse país precisa. Reformas que não são de hoje, que são tratadas, assim como nós precisamos da reforma política, da reforma trabalhista, da reforma tributária. Enfim, precisamos reformar muita coisa na legislação desse país. E, senhor presidente, estou vendo em todos os meios de comunicação uma greve convocada pela CUT, pelo Partido dos Trabalhadores, e que acabaram levando direito, aproveitando o mote das reformas, e enganaram direitinho os outros sindicatos, que todo mundo está indo na onda para ir para a rua dia 28. Na verdade, o que eles querem fazer dia 28 é um fora Temer. Como não tem mais apelo popular, estão usando das próprias reformas esse elo para poder levar as pessoas à rua, às ruas. O interessante é que, há pouco tempo, essas reformas eram defendidas pela equipe econômica do governo passado, pelo líder maior do partido e pela própria presidente da República. Então, hoje eu vi um tweet muito interessante. Quebraram o país, arrebentaram com o país, e agora, na hora da construção, eles procuram interditar a construção, parando o país, e são contra quem quer arrumar. Essa que é a grande verdade que está bem posta. Essa greve, senhor presidente, ela tem simplesmente as reformas como uma escada, como um biumbo, como um argumento, mas, na verdade, como eu disse, ela procura tão somente enfraquecer o governo que está tentando arrumar as coisas, arrumar tudo que foi quebrado. A grande verdade é que ela tinha também um fundo que ninguém sabe, pouca gente sabe, que estava urdido. Era emendar o assunto e tentar obstruir o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá em Curitiba. Uma espécie de medo de que ali ele tivesse finalmente a sua prisão decretada. O que não seria também novidade, porque, como ele responde já a 234 crimes e que, se vier a ser condenado, vai pegar de 28 a 110 anos de prisão. Isso porque não veio a delação do fim do mundo ainda, que é a delação do Palocci. Já tivemos alguns atos preparatórios, vamos dizer assim, por parte dos delatores, mas a delação mesmo que pode impactar, que pode desfraudar de uma vez, é a delação do ex-ministro Palocci. Então, esse é o grande mote que a turma tem aí como pano de fundo para a greve. Mas, lógico, coloca de forma muito habilidosa a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, como o grande mote disso. Mas aí eu faço algumas perguntas. Qual é o direito mais sagrado do trabalhador? O direito ao emprego. Diz, olha, mas se essas reformas vierem, vai tirar os direitos dos trabalhadores, porque essa legislação que está aí garante o emprego. Isso não é verdade. Tanto é que nós temos há anos, há décadas, 40% das pessoas fora do mercado de trabalho. Então, não é verdade que essa legislação garante. Tanto é que nossos empregos estão indo aqui para o lado, para o Paraguai. E nós tivemos uma audiência pública há poucos dias aqui, eu vi um desses intelectuais, e aí ponho aspas, aspas e aspas, ligado ao Partido dos Trabalhadores, que veio dizer o seguinte: ah, mas se está indo emprego para o Paraguai, é o emprego do Paraguai que nós queremos aqui? É a qualidade de emprego? E aí tive a curiosidade de ir pesquisar sobre a qualidade de emprego que está sendo dada, inclusive pelos industriais brasileiros que estão ali no Paraguai. É emprego de primeira qualidade, não tem nada de precarização, é coisa top de linha. O que acontece é que lá tem emprego. A burocracia não impede a criação de demanda, porque hoje nós temos aí um funcionário, por exemplo, de uma grande empresa, que ganha 20 mil reais, ou que ganha 10 mil reais, o empregador paga 20 e ele recebe 4, 5, porque vai de, ele paga boa parte de encargos, de imposto e tudo mais, o patrão também, então gasta-se 20 e, na verdade, entra no bolso dele 4, 5. Esse tipo de sistema não se sustenta mais. E aí, o que, que vai acontecendo? Os empresários correm para o Paraguai e vão exportando para o Brasil o que precisa por 1% de imposto. Nós precisamos nos modernizar, precisamos enfrentar isso aí de forma a gerarmos empregos. Mas falar isso aqui parece que é crime. Produzir hoje no Brasil, perante os olhos dessa gente, é como se você fosse um vilão. Qualquer pessoa, empregador, é tido aqui como um vilão. É chamada elite, a elite branca, aí pelos ditos intelectuais. Então, agora, o grande desafio que nós temos aqui é aprovar as reformas. Reformas que Lula e Dilma defendiam, mas que agora eles demonizam aqui. Ah, mas o presidente Temer tem baixa popularidade. Melhor que seja assim. Por que que vários presidentes não conseguiram aprovar reforma nenhuma? Porque estava de olho nas urnas. Então, eu não tenho dúvida que aqui hoje vai vir diversos discursos, falar, ó, Temer tem 4, tem 7, tem não sei quanto de popularidade. É bom que ele esteja com a popularidade baixa. Só assim não vai precisar fazer demagogia. Agora, óbvio, vocês estão querendo acabar com o trabalhador, estão querendo acabar com a Previdência. Ninguém quer fazer nada. O que a gente quer é justamente garantir direitos. Aquela reforma do jeito que foi mandada vai ser aprovada aqui? Não, não vai. Não vai ser aprovada. A idade mínima já foi flexibilizada, mas nós precisamos fazer alguma reforma. Agora, vamos discutir aqui qual a reforma que precisamos. Mas antes mesmo desse pessoal saber qual era a reforma que vinha, já começou a demonizar qualquer tipo de mudança. Por quê? Porque agora, nesse cenário, nada presta. Nada presta. Todo mundo, eu achei até interessante o posicionamento do Leonardo Boff. Ele pegou um artigo em que a jornalista atacava a todos. Me concede só mais 30 segundos, senhor presidente, só mais 30 segundos. Ele pegou o artigo em que a jornalista acusava todo mundo aqui no Senado, inclusive mandou todos nós a desistirmos dos mandatos. Aí ele publicou na página dele. Acontece que a jornalista criticava o Lula também. Ele falou, não, eu concordo com a parte que acusa todo mundo, mas a do Lula não. Quer dizer, esse tipo de pensamento, esse tipo de gente que está aí fazendo crítica agora. Eu gostei da entrevista da Trajano, da Luísa Trajano, do Magazine Luísa. Ela disse o seguinte: eu faço parte do maior bloco apartidário do país, porque eu quero ver é o país desenvolver. Ela falou: eu ajudava Dilma, ajudava Lula e agora estou ajudando esse governo aí. Ela falou: porque meu partido é do Brasil. Eu não tenho dúvida que os partidos vão chegar algum dia, senador Alberto, a fazer a distinção entre a luta política e entre o que é necessário para o país. De saber, não, o senador João Alberto está fazendo uma medida que é boa para o país, eu não posso ser contra. Não, nós estamos fazendo uma discussão ideológica aqui, aí tudo bem, vamos para o embate. Mas você atrapalhar o país. Olha o grande projeto dessa gente, vamos parar o país. E chegar ao poder parando o país. É o pessoal que insufla conflitos, insufla divisão e agora insuflam greves, que é o que sempre souberam fazer. Muito obrigado.